10h34, quarta-feira, 13 de julho de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Uma mulher morreu e outras duas pessoas ficaram feridas após uma explosão em uma casa no bairro Capão Raso. A suspeita é de que um botijão de gás de cozinha de 13 quilos tenha causado o incidente. A vítima fatal foi identificada como Josiane Vaurek, de 43 anos. Ela era enfermeira, vivia na residência com a filha. A ocorrência foi registrada pelo Corpo de Bombeiros perto das 9 da noite de ontem. Vizinhos relataram um forte estrondo e residências a várias quadras do local estremeceram. Com o impacto, duas casas sofreram avarias, além de uma escola municipal. Já o sobrado onde a família vivia ficou destruído. A vítima fatal foi encontrada após 6 horas de trabalho dos bombeiros. A filha da vítima não quis gravar entrevista. Muito abalada, ela estava acompanhada de amigos e familiares enquanto recolhia os pertences dela e da mãe, que ficaram completamente cobertos pelos escombros. João Gabardo, vizinho da vítima, conta que a casa dele teve a parede do quarto e da churrasqueira derrubadas pelo impacto.
Acabamos de jantar, estava na cozinha ainda, daí quando a gente escutou o estouro, né? E aquela explosão parece exatamente uma bomba que tinha caído, daí estilhar as coisas assim caindo no telhado, né? Daí a gente correu lá na frente para ver onde que tinha acontecido. Imaginava que era do lado, mas tem várias residências aqui ao lado, né? A mulher que mora na parte de cima já logo apareceu lá, desesperada, né? E daí a gente viu que o sobrado tinha inteiro vindo abaixo, e daí depois que a gente viu aqui, inclusive, 3 bombeiros usando para cá, né? Então, tudo que estava encostado na parede veio tudo para frente e fez essa destruição total.
Nas redes sociais, o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, informou que a escola municipal Umuarama, que fica aos fundos do sobrado atingido, também sofreu danos. A prefeitura não soube informar se as aulas foram suspensas, mas não havia movimentação de crianças no local quando a reportagem da CBN esteve por lá na manhã desta quarta-feira. A causa da explosão será investigada pela polícia científica e também pela polícia civil. 4 pessoas foram executadas em Piraí do Sul, na região dos Campos Gerais. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Na verdade, foram 5 pessoas executadas lá em Piraí do Sul. Ricardo, quais os detalhes? Bom dia para você.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. Parece até roteiro de filme. O caso aconteceu no início da manhã de hoje, no bairro Jardim Benevenuto, em Piraí do Sul, aqui na região dos Campos Gerais. Segundo a Polícia Militar, um jovem de 18 anos foi até a casa de uma mulher que teria desavenças com sua família e atirou contra ela. Ao sair do local, encontrou no caminho 2 homens, os quais ele teria desentendimento em razão de drogas. Atirou contra eles, que morreram na hora. Em seguida, este jovem foi até a casa de outro desafeto. Ao chegar no portão da casa, quem saiu foi a irmã deste homem, que está grávida de 8 meses. Ela foi baleada e encaminhada com gravidade para um hospital da região e segue sendo acompanhada pelas equipes médicas. Ao chegar em casa, este jovem de 18 anos teria discutido com a mãe e atirou contra ela, executando 3 tiros. A mãe morreu pouco depois. Com a chegada da polícia militar, este jovem fugiu e, aproximadamente 100 metros da residência, atirou contra si. As equipes policiais seguem o trabalho de investigação deste caso, né, que movimentou e chocou todo o bairro Jardim Benevenuto, em Piraí do Sul, na manhã desta quarta-feira. Lucian?
Muito obrigado pelas informações. A gente lembra daquela chacina ocorrida no dia 16 de junho, há quase um mês, deixou 5 pessoas também mortas no município de Irati, aqui no interior do estado. Recentemente, inclusive, a Polícia Civil cumpriu, no último dia 6 de julho, um mandado de prisão preventiva em desfavor de um policial militar suspeito de envolvimento nesta chacina, como eu disse, ocorrida no dia 16 de junho, lá no município de Irati. E agora Piraí do Sul registra também um crime semelhante. Vândalos invadiram um CMEI e colocaram fogo em um parque infantil no município de Sarandi. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. O CMEI, professora Jovandir Correia Soares, em Sarandi, foi invadido na madrugada de ontem. Os vândalos colocaram fogo em um parque infantil dos alunos. O brinquedo havia sido instalado há menos de 3 meses e os alunos estão em período de recesso escolar. A suspeita é que os criminosos tenham ateado fogo apenas por maldade, na intenção de depredar o patrimônio público. Além de danificar o parque infantil, eles furtaram os fios de 5 luminárias e destruíram ao menos 8 lâmpadas de um dos corredores da instituição de ensino. Um dos suspeitos, no momento em que fazia o furto, pode ter se cortado com os cacos de vidro das lâmpadas, pois havia manchas de sangue pelo chão. Em uma nota, a prefeitura disse que foi feito o boletim de ocorrência e a empresa de monitoramento contratada nesse período de recesso escolar está intensificando as rondas nas instituições de ensino de Sarandi. A Secretaria de Educação disse lamentar o ocorrido e diz que já está tomando as providências junto aos órgãos de segurança para ampliar a proteção, assim como as providências para substituir o parque danificado. Lucian.
Muito obrigado, Letícia, pelas suas informações. Agora 10h40, 10h40, vamos falar da dengue, que preocupa aqui no estado. Paraná, que registrou mais 3 mortes pela doença, 2 dessas mortes no oeste. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Fran.
Bom dia, Lucian. Infelizmente, o boletim epidemiológico número 46, divulgado nesta terça-feira pela Secretaria Estadual de Saúde, confirmou as 2 mortes em Marechal Cândido Rondon, cidade que fica a 86 quilômetros de Cascavel. De acordo com a Secretaria de Saúde, são 2 mulheres entre 78 e 87 anos, todas tinham comorbidades. Marechal Cândido Rondon pertence à 20ª Regional de Saúde, a qual tem, segundo os dados da Secretaria, 16.772 casos positivos. Marechal Cândido Rondon é um dos municípios dessa regional que mais apresentou casos neste ano, com mais de 2.100 resultados confirmados, de acordo com o boletim da Secretaria do Município. Com essas 2 mortes divulgadas ontem, o município, com pouco mais de 54 mil habitantes, registra agora 3 mortes somente neste ano. O primeiro óbito ocorreu no dia 10 de maio, de um homem de 63 anos. Luciano.
Muito obrigado, Franciele, pelas suas informações. Um projeto aprovado na Câmara de Vereadores de Londrina prevê que mercados fixem informações em braille nos produtos e capacitem funcionários para orientação de deficientes visuais. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem os detalhes. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A Câmara aprovou em primeiro turno, durante a sessão de ontem, esse projeto de lei que pretende aumentar a inclusão de deficientes visuais nos estabelecimentos comerciais do município. A proposta obriga que os estabelecimentos fixem informações em braille sobre os produtos em exposição e também capacitem funcionários para atender clientes que tenham deficiência visual. O PROCON vai ficar responsável por essa fiscalização. Apesar de reconhecer que a proposta é legal, a Associação dos Supermercados do Paraná, a APRAS, informou que iria ser preciso ter gastos excessivos para a realização das adaptações necessárias, principalmente quanto à mudança nas gôndolas. A proposta volta a ser discutida na Câmara na próxima semana e após o prazo para a apresentação de emendas. Depois que a lei for publicada, os estabelecimentos terão 10 meses para se adequarem. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Nós vamos agora à União da Vitória, que é o único município da região do Vale do Iguaçu com destaque no programa Saúde na Escola. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais detalhes. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. União da Vitória foi a única cidade da região dos municípios do Sul Paranaense que cumpriu os indicadores estabelecidos neste programa Saúde na Escola do governo federal no ciclo 2021-2022, que foi encerrado no último mês de março. Com este resultado, o município conquistou a liberação de recursos que serão revertidos em prestação de ações e serviços públicos de saúde. Este programa Saúde na Escola é desenvolvido através de uma parceria entre as secretarias de educação e de saúde, onde diversas ações são realizadas com os alunos da rede municipal de ensino. Durante o último ciclo aqui em União da Vitória, foram desenvolvidas ações como o projeto Crescer Saudável, Semana da Saúde na Escola, verificação da situação vacinal, ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, prevenção à Covid-19, entre outras. De acordo com o secretário de Educação de Nova Vitória, Ricardo Brunhago, entre cidades de todos os estados do Brasil, apenas 115 municípios cumpriram todos os indicadores. Segundo ele, o resultado mostra como as ações intersetoriais e as parcerias entre as secretarias têm grande valor e podem ser revertidas em benefícios para toda a sociedade. Eu volto com você, Luciano.
10 horas 45 minutos. Muito obrigado pelas suas informações, Rafael. E agora há pouco, o senador Álvaro Dias, do Podemos, confirmou em entrevista ao CBN Curitiba primeira edição a sua pré-candidatura ao Senado nas eleições de outubro.
Em relação ao Paraná, sim, já há uma disposição. O partido foi comunicado há 2 semanas, né, de que o nosso foco seria a reeleição, porque eu me sinto convocado para isso. Eu acho que um político que procura atuar a serviço do seu Estado, da sua população, ele tem que esperar convocações. Então, eu venho avaliando para quem eu estou sendo convocado. Então, o partido, nacionalmente, prioriza a minha candidatura ao Senado. As lideranças suprapartidárias no Senado, inclusive o presidente do Senado, advogam o meu retorno. Em razão da experiência adquirida nos últimos anos, né, entendem que a minha presença no Senado seria uma contribuição ao aprimoramento da instituição e dos trabalhos dela. Então, eu me sinto convocado suprapartidariamente pelas lideranças nacionais.
O político evitou comentar o fato de enfrentar nas urnas o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que confirmou ontem a pré-candidatura ao Senado pela União Brasil. Álvaro Dias, que foi o principal responsável por articular a filiação do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, ao Podemos. O senador disse que não cabe a ele fazer a análise política sobre a saída de Moro do Podemos, que isso deve ficar para os analistas políticos. O senador também disse que respeita igualmente todos os concorrentes e não fala a respeito de nenhum deles. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quarta-feira, que reúne as principais informações do Estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.